Olá, seja bem-vindo, ouvinte da Rádio Web Fabel. Essa é a sua rádio da educação, informação e entretenimento. E hoje, no nosso bate-papo de conversa de sala de aula, estamos recebendo aqui o professor Paulo Barradas, professor de Direito Penal e Direito Ambiental. Professor, seja bem-vindo.
Olá, gostaria de falar a você e a todos os ouvintes da minha satisfação de estar aqui e da satisfação de estar falando de um tema extremamente novo, um tema que muitas pessoas ainda confundem e que carece de muito estudo para regimentar nossa tropa e o nosso aluno Fabel, para convidá-lo a pesquisar ainda mais essa área.
E o nosso tema de hoje é sobre segurança humana. Professor, o senhor pode conceituar para a gente, por favor, o que é a segurança humana?
Claro, em 1994, a Organização das Nações Unidas trouxe essa novidade para a gente, segurança humana. E dizia na época, Ban Ki-moon, que era a segurança humana é suplantar os problemas presentes e os medos futuros. Então, segurança humana é aquele grau de evolução onde as comunidades já não têm mais problemas de sobreviver. Elas já têm satisfeitas as necessidades básicas e podem concentrar seus esforços na busca de outros objetivos maiores, de evolução científica, tecnológica, evolução, enfim, em todas as áreas e campos do conhecimento. No ano de 2000, havendo muita confusão acerca de segurança humana, a ONU tratou de dividir o tema em 7 pontos. E a segurança humana passou então a ser setorizada. E esses 7 pontos são basicamente, vamos citar alguns deles porque a gente vai comentando. Segurança cidadã. Essa é a que todo mundo acha que quando a gente fala de segurança, está falando na segurança cidadã, que é a segurança pública, é o fato de não ser assaltado, de não ser exposto a violência, a crimes, etc. Esta segurança, ela é uma segurança extremamente importante, mas ela não pode ser analisada sozinha. Ela tem que ser vista em sociedade, estudada em sociedade, em conjunto com outros campos que exigem a mesma segurança. A segurança política, por exemplo. Nós estamos em ano eleitoral. Eu tenho certeza que eu vou votar num candidato, para o cargo que seja. Eu vou votar num candidato que vai atender as minhas expectativas, ou eu tenho aquela sensação de insegurança que eu vou votar num candidato que hoje me promete mundos e fundos e, uma vez eleito, vai virar as costas para o seu programa e vai fazer o que ele bem entender ou que os seus interesses pessoais o demonstrarem ou o levarem a fazer. Além da segurança, segurança cidadã e da segurança política, nós temos que ter a segurança institucional. Eu tenho confiança e tenho segurança nas instituições do meu país, nas instituições do meu estado e nas instituições da minha cidade. Eu confio piamente, por exemplo, que os direitos do consumidor serão plenamente satisfeitos a partir da rede institucional que protege o consumidor. Eu confio que os direitos do idoso, por exemplo, vão ser plenamente observados e punidos quando não forem. Eu confio que os direitos das crianças e adolescentes igualmente serão satisfeitos e contemplados. Enfim, a segurança institucional traz ao cidadão um conforto da confiabilidade no país em que ele vive. Além dessas três, eu tenho outros campos ainda muito importantes. Segurança de saúde. Seja saúde pública ou saúde privada, eu tenho confiança na saúde oferecida na minha cidade, no meu estado, no meu país. Eu tenho certeza que se amanhã eu tiver um problema, o sistema de saúde, seja ele público ou privado, vai me trazer resultados ou eu fico inseguro? Eu fico temendo problemas futuros que podem ser insolúveis. Além desses todos, temos a segurança alimentar. A segurança alimentar que, para nós, é um ponto onde os problemas acontecem e, às vezes, a gente nem percebe. Bom, nós estamos na Amazônia, nós vivemos na Amazônia, e a Amazônia, ela se assenta sobre 20% da água potável do planeta. Isso faz também com que nossa casa seja muito cobiçada por todo mundo. Mas isso deveria nos trazer também alguma segurança alimentar. A maior capital da América Latina, que é São Paulo, já anunciou que vai fazer um plano de racionamento de água. Né? Isso implica em redução de qualidade de vida, implica na segurança alimentar das pessoas. Recentemente tivemos problemas, e aí eu vou citar só alguns problemas, e só com a nossa comida típica, para a gente ver que como a gente, apesar de ser tão bem aquinhoado pela natureza, por falta de administração, pode ter insegurança alimentar. A farinha desapareceu das prateleiras. Por que a farinha desapareceu das prateleiras? Porque as pessoas agora não têm mais a roça, não plantam mais a mandioca, não fazem a farinha, porque são financiadas e financiam suas famílias por outras fontes, que não a venda da farinha. É, a gente soma isso, quem ainda tem a roça está priorizando, pelo menos no estado do Pará, o plantio da palma, porque pode ser vendida para a Petrobras para produzir biodiesel. E aí passou a ser desinteressante a plantação da que faz a farinha,
mandioca.
Da mandioca, e aí acaba sendo desinteressante, é mais lucrativo plantar palma. É, e aí a farinha desapareceu, a gente tem que importar farinha de outros estados. Veja bem, nós estamos numa região aqui que a nossa farinha era a nossa farinha, né? Em algumas regiões especiais, a de Bragança, por exemplo, né? Como desapareceu a farinha de Bragança, que é quase um patrimônio municipal lá, um patrimônio cultural do município de Bragança. O açaí. O açaí, até pouco tempo, teve uma ameaça séria do barbeiro. Começou a transmitir doença de chagas. Isto é falta de administração, é falta de manuseio. O caranguejo. O caranguejo precisou a intervenção do Ministério Público de Defesa do Consumidor, porque descobriu-se que a retirada da carne do caranguejo era feita de forma indevida, utilizando a boca, né, sugando com a boca e cuspindo a carne para depois ser consumida por terceiros. Olha, eu estou falando só dos nossos alimentos aqui de perto. Isso vai a uma série de problemas. A gente vive praticamente no litoral, porque o estado do Pará é rico em água, e a gente tem, por exemplo, que importar coco de outras indústrias, de outros locais, porque não se tem coco em quantidade suficiente para venda. O açaí não é estudado, nós não sabemos se existem tipos de açaí, como há tipos de arroz, como há tipos de leite, a gente não sabe se tem açaí tipo A, tipo B, tipo C. A gente só sabe que o açaí, em umas épocas do ano, fica mais barato, em outras épocas do ano, fica mais caro. Isso é muito primário, isso é muito amador. Isso leva para toda a população uma insegurança alimentar que depõe contra a qualidade de vida dele. Então, esses pontos e alguns outros mais técnicos, estudados todos em conjunto, conferem a segurança humana, conferem a tranquilidade das pessoas no seu presente, no seu futuro, e lhes traz a disponibilidade para investir o seu capital intelectual em coisas que já não são mais a urgência de ter que se alimentar, de ter que se trancar em casa. Isso já fica resolvido, já é coisa do passado. E o investimento agora do capital intelectual das pessoas passa a ser, na verdade, passa a ser na beleza. Tem um autor que fala muito sobre isso, que é Amartya Sen, que ele é igualitarista, é um economista igualitarista, e ele fala que ficar tratando só das utilidades, nesse particular ele faz uma crítica a John Rawls, que é utilitarista, ficar tratando só das utilidades não resolve nosso problema. A gente tem que superar a discussão das utilidades para começar a prover para todos as mesmas condições para que a humanidade possa evoluir livremente.
Professor Paulo Borradas, qual é a parte do direito, o âmbito do direito, que aborda especificamente esse tema?
Alguns desses temas são abordados pelo direito penal, outros, como é o caso da segurança cidadã, por exemplo, né? O direito alimentar, ora pelo direito penal, ora pelo direito administrativo, porque tem a fiscalização do Estado. Enfim, são os ramos públicos do direito que vão trazer a segurança para a sociedade.
Professor, existe uma especialização para atuar no âmbito da segurança humana?
Ainda não. Como você viu, a segurança humana é muito vasta. Existem várias especializações dentro desse leque todo, que tratam do assunto e que contribuem para o aprimoramento, para o entendimento do assunto. Mas uma específica em segurança humana acho remoto pela quantidade de assuntos que ela aborda.
Professor Paulo Barradas, e o que fez dar ênfase a esse assunto atualmente?
Isso foi, como eu falei, uma preocupação da Organização das Nações Unidas. As Nações Unidas começaram a perceber que a fome, que era o principal problema do pós-Segunda Guerra Mundial, já chegou num ponto onde já não deve ser a nossa preocupação. Teoricamente, já deveríamos ter debelado a fome. E aí a ONU começou a vislumbrar, isso no mundo inteiro, tá? E a ONU começou a vislumbrar que é uma constante em vários países a questão da segurança humana. Principalmente os países em desenvolvimento e países subdesenvolvidos, onde o presente ele representa um medo, mas o futuro também representa uma insegurança. E aí a ONU então passou a estabelecer critérios, lógico que a utilização aí de cientistas e consultores do mundo inteiro, inclusive Belém do Pará tem um consultor científico na ONU, professor Edmundo Oliveira, que eventualmente nos visita aqui, mora nos Estados Unidos. Então a ONU passou a se preocupar e a abordar, começou a olhar, dar um olhar mais intenso para esses assuntos, para garantir a qualidade de vida, um padrão de qualidade de vida ao ser humano no mundo todo, independentemente do lugar, da condição social, enfim, do sexo, da idade, da família, todos têm direito à segurança humana.
Professor Paulo Barras, e para fechar aqui nosso bate-papo, esse tema ele já está inserido no currículo nas instituições ou tem algum projeto?
Esse tema é bastante novo, ele é trazido aos currículos dos professores pessoalmente, né? Porque os professores, você sabe que a vida de professor a gente não pode parar de estudar. Então os professores que estão sempre estudando, estão sempre se atualizando e estão aí com os autores mais novos, com Sarmento, com John Rawls, com Dworck, enfim, com Amartya Sen que eu citei e vários outros, então estão sempre próximos a esse tema, estão inserindo isso nos seus currículos. Mas especificamente, teoricamente, eu desconheço uma instituição no Brasil que já trate disso como um assunto especial, separado, diferenciado de sua estrutura, de sua matriz curricular.
Professor Paulo Barras, a gente agradece sua presença aqui, convida para o senhor vir mais vezes. E o senhor tem algum contato profissional ou e-mail, telefone, caso nossos acadêmicos, ouvintes queiram bater esse papo com o senhor mais aprofundado?
Olha, quero lhe dizer da minha satisfação de estar aqui, sempre é uma honra estar aí vestindo a camisa da Fabel e estar incorporando o grupo da família Fabel, e estou sempre à disposição dos seus ouvintes, sejam alunos, não sejam alunos, pelo e-mail não dá para esquecer @bol.com.br e pelo celular 8116-7130. Fico à inteira disposição e lembro também que a forma mais eficiente do nosso contato é através mesmo do portal da Fabel, onde você vai poder consignar a sua pergunta e vai ter resposta de alguma forma. Estamos todos aqui na trincheira educacional, prontos, pintados para a guerra contra a falta de informação.
Obrigada, professor. Eu sou a Cíntia Camila e esse foi o seu Conversa de Sala de Aula, da sua rádio Web Fabel, a rádio da informação, educação e entretenimento. Até a próxima!